Imagina a seguinte cena. E olha, eu já vou avisando que essa é uma suposição totalmente inventada pela nossa produção aqui para abrir o papo de hoje. Não tem nenhuma medição real por trás disso, tá?
Sim, é só pra gente ilustrar mesmo o drama.
Exato. Então, imagina que a pessoa assina uma plataforma nova de marketing, numa segunda-feira. Ela faz aquele primeiro login, entra no sistema e começa a percorrer os menus, assim, completamente maravilhada com tanto de ferramenta.
E aí vem a famosa armadilha, né?
Pois é. É aí que a pessoa decide que só vai estudar a ferramenta a fundo e montar tudo direitinho quando a semana der uma folga. Tipo, ah, sexta-feira eu pego firme nisso. Só que a folga nunca vem. A conta atravessa o primeiro mês inteiramente em branco e a segunda fatura chega antes do primeiro resultado.
Nossa, é o clássico cemitério das boas intenções. A ferramenta fica lá na aba do navegador, mas o excesso de zelo paralisa tudo.
Demais. E é exatamente para quebrar essa paralisia que a gente abre hoje o episódio 7. É o encerramento da nossa série sobre os primeiros 90 dias do cliente. A grande pergunta do episódio é descobrir qual é o caminho único que leva quem acabou de entrar a publicar a primeira automação logo na primeira semana. Porque, na minha visão, decidir é o maior ladrão de semanas.
Com certeza. A energia gasta só escolhendo o que fazer esgota o fôlego da execução. E a gente precisa deixar uma coisa bem clara logo de cara, demarcando a fronteira com o nosso episódio 2. Lá no episódio 2, quem já domina o básico monta o funil completo de captação em uma semana, da oferta à divulgação. Aqui, o recém-chegado vai do primeiro login até a primeira sequência ativa, um dia de cada vez.
É uma velocidade diferente, né? E para narrar essa caminhada do primeiro login até a automação publicada, a gente vai usar um método da nossa produção. Vamos dividir em 7 dias. Essa contagem regressiva e esse formato prescritivo não são regras cravadas do guia, mas sim uma escolha editorial da casa para organizar a cabeça de quem está começando.
É um método para a gente dar ritmo. E para sair desse primeiro mês em branco para ação real, a gente tem que olhar para frente de ativação e retenção. O guia do portal afirma com estas palavras: os primeiros dias decidem se a conta nova vira rotina do cliente ou entra na fila de cancelamento. Voltando à nossa leitura, se a ativação se prova com a ação real, a primeira semana existe para produzir uma dessas ações.
É pesado pensar na fila de cancelamento. Mas me diz uma coisa, muita gente acha que ficar 3 dias maratonando tutorial e colando post-it na parede já é trabalhar na ferramenta, já é agir.
É confortável, né? Mas a gente tem que ser rígido nessa comparação. Ativação de verdade é publicar, enviar ou automatizar e assistir a vídeos e planejar no quadro ainda não é ativação.
Adorei. A afirmação é uma só. Ativação de verdade é publicar, enviar ou automatizar e assistir a vídeos e planejar no quadro ainda não é ativação. Por isso, a escolha da nossa casa para essa semana de 7 dias é mirar diretamente na automação publicada. A gente entende em voz própria que essa é a mais completa das 3 ações, justamente porque carrega publicar e enviar dentro de si.
Exato. Se você publica a automação, o envio está garantido no processo.
E para sustentar todo esse desenho da nossa semana, a gente tem a nossa régua da casa. Feito e publicado vale mais que perfeito e guardado.
É o nosso mantra aqui. Feito e publicado vale mais que perfeito e guardado. Então, como a gente fatia esse elefante para os 7 dias? O nosso dia 1 é puramente de reconhecimento. A tarefa é só entrar e reconhecer a casa. A pessoa precisa localizar as 4 moradas, que a produção chama de listas, páginas e formulários, mensagens e automações.
Só isso. Sem fuçar em configuração complexa.
Só isso. Sem criar absolutamente nada e sem maratona de tutoriais, é só saber onde as coisas moram para baixar a ansiedade.
Entendi. Aí o terreno está seguro para o dia 2, que é o momento de aceitar a automação de estreia. E para evitar aquele desgaste que eu falei, a escolha já vem pronta. Vai ser a sequência de boas-vindas. A tarefa desse dia é pegar um papel e escrever à mão uma frase simples sobre quem é a pessoa que chega e o que ela recebe em troca.
Isso tira a pressão da tela, sabe?
Demais. Vamos usar uma cena inventada pela nossa produção aqui para ilustrar. Digamos que a nova usuária seja uma fotógrafa de eventos.
Tá, uma fotógrafa.
Ela sentaria e escreveria no papel assim:
A noiva interessada deixa o e-mail no formulário e recebe o meu PDF com os pacotes e o link do meu WhatsApp. Uma frase só.
No nosso exemplo, é exatamente aí que a coisa destrava. Quando a intenção vai para o papel de forma tão limpa, o software deixa de ser um bicho-papão e vira só um meio de transporte para esse PDF.
Perfeito. O que nos leva ao dia 3, que é preparar o mínimo. É montar a porta de entrada com o mínimo de campos possíveis, nome, e-mail e um consentimento claro, sem pedir CPF, data de aniversário logo de cara, né?
Nossa, não. Menos é mais.
E aí a pessoa cria uma lista nova agora e monta o esqueleto vazio de apenas 2 ou 3 mensagens. E eu quero puxar um ponto que a gente defende muito aqui. Tem que criar a lista com um nome que dê para reconhecer de imediato. A disciplina de batizar as peças pelo que elas realmente são é inegociável. Se largar com um nome genérico tipo Lista Nova 02, vira o caos.
Vira um buraco negro de arquivos perdidos. Mas com os esqueletos nomeados e prontos no dia 3, a gente avança para o dia 4, que é a hora de colocar palavras nisso tudo usando a voz do balcão. Essa é uma expressão da nossa casa para dizer que o texto tem que soar humano, como se a pessoa estivesse encostada no balcão de uma padaria conversando.
Sem aquele tom engessado de prezados senhores, né?
Exatamente. E a cadência dessas 2 ou 3 mensagens é bem amarrada. A primeira cumprimenta e diz claramente o que vem pela frente. A segunda entrega algo útil que possa ser consumido em questão de minutos. E a terceira abre uma conversa de verdade, com uma pergunta que de fato será lida e respondida.
Isso de ser respondida de verdade é chave. E tem um teste crucial para esse dia 4, que é a leitura em voz alta. A regra é ler tudo em voz alta e retirar imediatamente qualquer promessa que a operação de hoje não conseguir sustentar na prática.
Tipo, colocar que responde meia hora, quando na verdade só checa o e-mail no fim de semana?
É, a voz denuncia a mentira na hora. E aí, com o texto honesto e pronto, a gente amanhece no dia 5, o teste real. É o dia de ligar e testar consigo mesmo. A pessoa vai lá, se cadastra pela própria porta de entrada e vive a volta inteira como se fosse um cliente novo. E a regra é rígida. Tem que refazer tudo do zero após cada conserto.
Não dá para só arrumar um link quebrado no meio e achar que o resto continua funcionando, né?
Não dá. E tem um ponto obrigatório aqui. É preciso passar ao menos uma volta inteira testando pelo celular. E eu acho isso fantástico, porque passar a jornada no celular revela falhas invisíveis na tela grande do computador. No monitor enorme, um formulário longo parece tranquilo. No celular, debaixo do sol, no ônibus, é motivo para desistir na hora.
A fricção muda completamente de tela para tela. E se o laboratório passou no teste do celular, a gente tem confiança para o dia 6, que é a verdade. O dia de publicar de verdade. E em voz própria, a gente precisa frisar a diferença entre estar ligado e estar publicado.
Ligado é quando os fios estão conectados, mas ninguém passa por lá.
Isso. Publicado de verdade tem circulação de gente. E para esse dia 6, a publicação envolve fazer a divulgação para conhecidos, amigos, primeiros clientes e totalmente sem verba. Falando nisso, uma lembrança rápida de uma linha. A decisão de usar verba paga é assunto lá do episódio 5. Então aqui é só no orgânico mesmo.
E testar com esse público próximo tem um ganho escondido maravilhoso. Porque é um público generoso que responde e perdoa pequenos erros iniciais. Se o botão ficar com a cor esquisita, o amigo te manda um áudio avisando em vez de te cancelar na internet.
Dessa agitação no dia 6, a gente desembarca no dia 7, que é olhar os sinais. Olhar o primeiro sinal de vida. E aí entra a leitura honesta do silêncio.
Essa leitura da nossa casa é libertadora. A leitura honesta do silêncio significa entender que uma semana quieta descreve o alcance da divulgação e quase nunca a qualidade da automação. Se não entrou ninguém, a culpa não é do texto ou do PDF. A culpa é que o link da porta não circulou o suficiente.
A placa do restaurante não chamou gente da rua, né?
Perfeito. O restaurante está vazio por falta de convite, não pelo tempero da comida. E por isso, no dia 7, a gente estabelece 2 compromissos de agenda para o futuro. O primeiro é marcar na agenda um encontro semanal com hora fixa para olhar a operação. Tem que ser intencional. E o segundo é o hábito inegociável de responder a quem responder as mensagens.
Lembra daquela terceira mensagem lá do dia 4 que fazia uma pergunta real?
Sim. Se a pessoa parou o dia dela para te responder, você não pode deixar ela no vácuo. E para a gente não perder a noção do todo, é bom fazer umas remissões rápidas de uma linha cada sobre onde tudo isso se encaixa. O funil completo com divulgação e tráfego remete ao episódio 2.
Isso mesmo. A saúde da lista e a entregabilidade, tipo o fato de que lista comprada ou herdada não funciona, remete ao episódio 3. Os 4 números e a linha semanal daquele ritual de análise remete ao episódio 4. E, claro, o sintoma, causa e saída dos tropeços mecânicos servem como pronto-socorro e remetem ao episódio 6.
Tudo se conecta, né? Então, já que a gente está no grande final, faz pra gente aquela síntese de todo o projeto em um único parágrafo, seguindo a ordem dos nossos 7 episódios.
Vamos lá, numa tacada só. A gente começou definindo o escopo inicial lá no episódio 1, montamos o funil mínimo no 2, garantimos a permissão e a chance de a mensagem chegar no 3, separamos os poucos números importantes no primeiro mês no 4, decidimos quando a verba entra de verdade no 5, catalogamos os tropeços com sintoma, causa e saída no 6 e, por fim, entregamos o primeiro valor com a automação publicada hoje, neste episódio 7.
Que baita jornada! E o resumo filosófico que fecha tudo isso com chave de ouro é a frase da nossa casa. Primeiro existir, depois medir, depois crescer. Você precisa existir no mundo real antes de tentar otimizar qualquer coisa. Então, a reflexão final que a gente deixa hoje vira uma ação prática. A tarefa de hoje é, pura e simplesmente, executar o dia 1.
É só isso, gente.
Entrar na ferramenta, reconhecer as 4 moradas e anotar onde cada uma fica. E com essa tarefa na mesa, a gente encerra registrando oficialmente que este é o encerramento definitivo da série Primeiros 90 Dias do Cliente. A conta finalmente chegou à ação real que o Guia de Retenção nomeia como sucesso vitalícia, que é publicar, enviar, automatizar. E o pensamento que eu deixo para você mastigar amanhã é que a ferramenta não trava ninguém. O que trava é a ilusão de que as pessoas nos bastidores nascerão sabendo. Começa com as paredes tortas mesmo. A beleza da automação é que ela pode ser reformada com a loja aberta. Um abraço e até a próxima conversa.